Estamos começando mais um próximo episódio, podcast que destila opiniões sobre uma caralhada de série que ninguém pediu. Aqui quem vos fala é a Isa e você pode encontrar o próximo episódio em todas as redes sociais. Estamos em todas elas como @próximoepisódio. Então nos sigam lá, comente se você estiver ouvindo este programa. Este programa que hoje iremos falar sobre Ted Lasso, mais precisadamente sobre a terceira temporada da série, terceira e última temporada da série. Eu acho que a gente pode oficializar, né? Ninguém falou nada, né? Pô, não falou nada, mas eu acredito que sim. Eu vou oficializar agora. Acabou Ted Lasso, tá? Acabou Ted Lasso. É isso. Acabou. E eu vou entrar na onda de encerramentos, de falar sobre encerramentos. E eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Eu quero compartilhar que o próximo episódio vai acabar. Não vai, não! Eu sou muito idiota. Ai, gente. Não, não é isso que eu vou compartilhar, não. Já pensou do nada. Eu fiquei, sei lá, quanto tempo sem vir aqui. Aí, do nada, eu venho aqui pra anunciar o final do podcast. Assim, eu sei que parece que o podcast acaba sempre, né? Porque eu não... Pô, eu sempre falei que é todas as quartas ou não. Aí, vem me cobrar, ah, porque não tem episódio essa semana. Agora, vocês querem episódio o quê? Todo mês também? Vocês acham que eu tenho tempo? Não tenho, gente. Tô sem tempo. Uma coisa que eu estou ultimamente é sem tempo, né? Mas eu não vim aqui pra anunciar o final do podcast. Ainda não, tá? Ainda não. Ainda não vim fazer isso. Mas, na verdade, eu vim compartilhar com vocês um artigo que eu vi do site The Ring. É um site de cultura cultural, de séries e filmes, entretenimento de forma geral, né? Eles fizeram um artigo sobre os 40 melhores finais de série de todos os tempos. Pois é, eu já quero adiantar pra vocês que Ted Lasso não está nessa lista, tá? Existem motivos pra isso acontecer, eu imagino. Eu não vou entrar nessa, não agora. Não agora, né? Porque a gente sabe que fazer uma ótima série é difícil. Se fosse fácil, a CBS, ela não ia precisar, né, depender de um universo cinematográfico voltado ao FBI. E mais difícil do que isso, do que fazer uma série ótima, excelente, é uma série que tem um final onde vai agradar todo mundo, um final incontestável. Porque, assim, final de série é discussão, sabe? É sempre isso, e sempre acaba amizade, sempre acaba amizade, é possível, mas eu não vou falar os 40 não, tá, gente? Porque eu não vi essas 40 séries, não vi todas, eu vi algumas, então eu vou comentar as que eu vi, e os meus comentários vão ser concordo e discordo. Esses vão ser os meus comentários, tá bom? Então vamos lá. Então aqui, ó, na posição 34 tem Girls, que eu concordo em partes. Olha, já comecei errado, eu falei que eu ia só falar concordo ou discordo, mas eu concordo em partes porque, na verdade, eu acho que a última temporada de Girls, ela é muito diferente de tudo, e eu gosto muito da série. Eu sei que todo mundo fala que é cópia de Sex and the City, blá blá blá, e que é muito série Pobres Meninas Brancas. É realmente tudo isso daí, mas eu gosto da série, eu gostava da série. E a quarta temporada, ela é muito diferentona de todas as outras temporadas, mas os dois últimos episódios, porque é um final dividido em duas partes. Então, os dois últimos episódios é muito mais diferente ainda. Eu gosto, mas assim, sei lá. Ah, mas eu acho que eu gosto sim. Tá, posição número 31, Sex and the City. A mesma coisa que eu... Gosto em partes, mas é porque, na verdade, eu vou tentar contextualizar. Eu gosto muito de finais de série que tenham caras de finais, sabe? Eu gosto muito de sentir que é uma celebração aquilo, de que aquilo tá acabando mesmo. Depende, na verdade. Sei lá, eu acho foda. Eu fui lembrar agora do final de This Is Us, que não está nessa lista, tá? Do final de This Is Us, e ele não parece super um final de série, apesar de eu ter me emocionado muito. Mas é porque eu acho que a gente já chorou tanto no episódio passado, tipo, penúltimo episódio de This Is Us, que ele tem muito mais cara de final, de encerramento. E o último, ele é muito mais, tipo, vai continuar a vida daquelas pessoas, né? Mas ainda assim, é uma celebração muito sobre a série. E eu acho que Sex and the City, a última temporada, ela não parece uma temporada final. This Is Us parecia uma temporada final. Ela toda elevada pra uma temporada final. E Sex and the City não, mas eu gosto muito dos 10 minutos finais do episódio. Eu gosto muito dos 10 minutos finais. Gosto mesmo. Tá, Freaks and Geeks. Eu não me lembro, gente. Não consigo opinar. Eu não me lembro. Eu lembro que quando eu assisti, na verdade, eu gostei muito. Eu falava, gente, essa série é muito boa e tal. Mas agora, eu tentando me recordar, assim, eu não consigo me lembrar do final. Eu sei que é um final que ele não é cara de final também. Na verdade, eu acho que... Não, acho que a série, ela foi cancelada, né? Ela não foi encerrada. Ela teve um cancelamento. Então, ela não... Ela tem meio que... Deixa um aberto Porra, não consigo lembrar agora no final da série pra lembrar o que eu senti no final. Mas eu gostava da série. Então eu vou colocar concordo, tá? Tá, na posição número 26, Lost, maravilhoso, concordo com tudo. Quem não concorda, reveja Lost. Na verdade, eu acho que só quem não concorda que o final de Lost é bom é quem não viu Lost, sabia? Sempre que eu converso com a pessoa sempre fala assim pra mim, ah, mas eu não vi o final, eu não... Tipo, sempre vai zoar Lost, mas a pessoa, ela, às vezes, ou deixou de acompanhar, ou ela, na verdade, nunca viu, e ela sempre entra no... Ah, tava todo mundo morto, e eu sempre fico, tipo assim, nossa... Tá bom, então, cara, nem vou discutir com você. Enfim, na posição 23, BoJack Horseman. Olha, eu concordo muito, mas eu vou contar pra vocês, eu preciso contar, que eu entrei em negação, numa grande negação, com o final de BoJack. E assim, é que eu não conseguia aceitar, assimilar aquilo ali, sabe? Que aquele era o final. Foi um processo de alguns meses, entendeu? Eu juro pra vocês, eu chorei bastante no final. Porque eu ficava assim muito, tipo... Por quê, sabe? Hoje em dia eu tô em paz. E eu amo o final. Então eu concordo muito. Tá aqui. Final na posição número 21, final de Friends. É isso, é celebração, é tudo. Eu amo o final de Friends, eu amo. Na posição número 20, Parks and Recreation, novamente celebração. Concordo com tudo. Posição número 20, número 28, não. Número 18, The Good Place. Nossa, eu concordo. Ai, que final lindo. Eu amo o final de The Good Place. Ele é tudo que eu esperava e mais um pouco. Ai, como eu amo essa série. O final, chorei de soluçar. Chorei de soluçar. Posição número 14, Fleabag. Maravilhoso. Maravilhoso. Ai, como eu amo Fleabag também, né? Me fez gostar até de Alabama Shake, que é o nome, é a música lá que toca no final. E eu não gosto de Alabama Shake, eu não suporto essa banda. Mas tudo se encaixa ali. Aquela música, ela é muito boa, né? Aquela música, ela é muito boa. Posição número 12, Better Call Saul. Eu preciso falar, né? Posição número 10, décima posição, Succession. Eu acho muito engraçado, porque essa lista aqui do site, ela foi lançada antes do final de Succession. E ele já tinha colocado que o final de Succession era o número 10. Então, assim, só maluco discorda que o final de Succession não é maravilhoso. Porque é assim. Aí, posição número 7, Six Feet Under. Cara... E assim, ó, a posição número 7 é Six Feet Under e a posição número 5 é The Leftovers. Aí tem dois finais que mexem muito comigo, assim, muito. Assim, Six Feet Under pra mim é uma experiência, assim, sabe? É uma experiência que, porra, é uma das minhas séries favoritas. E o final dela é incrível também. E eu sempre falo que Six Feet Under é uma experiência pra uma vez e nunca mais, porque eu nunca mais vou revisitar essa série. Mas The Leftovers é maravilhoso. Ai... No final é muito bom. E eu chorei de soluçar também assistindo. Da minha mãe ficar preocupada e fazer um copinho de água com açúcar pra me dar, assim, pra eu parar de me tremer. E eu tentando explicar pra minha mãe como o Damon Lindelof fudeu a minha cabeça. Então, não dá, tá aqui, tá. Final, melhores finais, número, posição número 4, Breaking Bad. Grandona, né? Não tem muito o que falar, né? Posição número 3, Mad Men. Eu adoro zoar o final de Mad Men, na verdade. Falar que não é bom. É porque eu trabalho com publicidade, né, gente? E daí, ai, sempre tem uns publicitários emocionados em Mad Men. E eu super entendo os motivos. Sempre louvando o Don Drape, mas... É que é bom, sim. Eu falei que eu ia concordar com tudo. Eu ia concordar com tudo. Assim, tem mais coisas nessa lista. Tem séries aqui que ou eu tenho muita curiosidade... Ou eu larguei no meio, tipo... Eles colocaram New Girl aqui. E eu comecei a assistir New Girl. E eu parei na segunda temporada. Eu até... Depois que eu vi, eu li aqui, porque tem, né, tem argumentos do porquê os finais são muito bons. E eu li o de New Girl e eu fiquei curiosa. Só que daí eu vi que tem 7 temporadas. Ah, eu não vou ver. Eu não vou assistir. Aí tem aqui a Arrested Development, que quando ela entrou na Netflix, eu comecei e eu larguei. Mas eu, é isso, gente. É isso. Eu vou deixar a lista, né, com o artigo na descrição desse episódio pra vocês irem lá concordar e discordar. Pra ver se vocês concordam ou não. Lá tem muitos argumentos, tá? É bem diferente do que eu fiz aqui. Mas eu irei argumentar. Eu irei argumentar agora pra falar sobre o final de Ted Lasso, gente. Vamos lá, porque eu ia fazer uma introdução pequena, minha introdução ficou grande. Também 40 séries, né? Eu sou nossa, cabeça dá pra caramba, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre Ted Lasso, vamos falar sobre a terceira e última temporada de Ted Lasso. sobre Ted Lasso, eu quero avisar você, ouvinte, que este programa contém spoilers. Muitos spoilers, tá? Então, caso você não tenha visto a terceira temporada ou você não se importe, né, com spoilers, enfim, né, você que pode continuar aqui com a gente. Mas se por acaso você caiu aqui sem querer e você não quer saber nada sobre a terceira temporada, ou na verdade você não conhece nada sobre Ted Lasso, a gente fez programa sobre as duas primeiras temporadas da série e lá tem um bloco sem spoilers. Então, eu vou colocar na descrição o link pra você poder ir lá ouvir, que é um dos melhores programas do próximo episódio. Não sou eu que estou dizendo isso, é você, audiência, você que ouviu este programa muitas vezes, porque ele é o nosso programa mais ouvido deste podcast, é o programa que eu tenho mais feedback. Às vezes do nada eu recebo mensagem pra falar sobre este programa de Ted Lasso, então eu sempre fico muito feliz. E agora eu tô até com um pouco de medo, né, pra falar, fazer um outro programa sobre Ted Lasso, mas enfim, vamos falar sobre essa terceira temporada, que... Terceira temporada um pouco controversa como um todo. Assim, eu não revisitei o programa que eu lancei, né, há 2 anos atrás? 2021? Que eu lancei o programa sobre a primeira e a segunda temporada. Eu não revisitei pra ouvir, pra tentar relembrar sobre as minhas expectativas da série. Mas, pô, a série é muito querida por mim. Então, obviamente, eu ansiava por coisas boas e, na verdade, por melhorias. Assim, a segunda temporada, ela não é uma temporada perfeita. Mas existem mais pontos positivos do que negativos dentro dela, né? Eu acho que ela, na verdade, é uma temporada um pouco inconstante. Ela abriu muito leque, sabe? E ela acabou perdendo um pouco o foco dela. Mas, novamente, ela tá longe, assim, de ser ruim, sabe? Ou de ser uma temporada não interessante. E essa terceira temporada, eu diria que ela é feita de momentos. Então, ela tem momentos onde o Ted Lasso, a série, né? A série, ela tá no ápice, entregando tudo. Então, ela faz a gente torcer, faz a gente entender por que a gente é tão apegado a esses personagens, faz a gente questionar a história, de como essa história ela é extremamente importante. E tem momentos que ela é o oposto disso, que ela não entrega absolutamente nada. O absolutamente nada acaba sendo possível até você dormir no meio do episódio e você acordar com zero interesse em saber o que acontece naquele episódio. História real minha. Aconteceu isso comigo em um dos episódios. E eu fiquei assim, nossa, será que eu preciso realmente assistir esse episódio agora, né? Mas enfim, né? Eu brinquei com alguns amigos falando que é uma temporada meio escada também. Porque os primeiros episódios, eles parecem meio que uma relutância pra começar a fazer a história andar, e quando a série começa a ganhar um ritmo, ela tem alguns tropeços um pouco significativos, então faz cair alguns degraus, e, pô, eu queria muito que fosse uma grande metáfora usar isso pra simbolizar que ela, nossa, tem uma evolução à altura que simboliza ela como um todo, né? Mas, como eu disse, ela é de momentos, então... Assim, eu acho que a gente vai fazer um exercício aqui pra se aprofundar nesses 12 episódios bem longos, né, bem longos, pra entender o que aconteceu com o Ted Lasso, né, pô, vamos entender, né, futebol é vida, né, então vamos entender o que aconteceu com o Ted Lasso, porque essa terceira temporada, ela é uma grande mistura, sabe, a gente tem... alguns problemas, como eu agora acabei de pontuar, de que ela é bem longa, então ela tem um inchaço muito evidente. Nos primeiros episódios chega até a ser, tipo, você olhar o tempo que tem de programa ali, de episódio, e você ficar, tipo, tá lá, ok. E é uma coisa que, infelizmente, não é resolvida, sabe? Não é. Então, a série é longa, é muito longa. Chega a ser exagerada em alguns momentos, e ela é excessivamente ocupada com subtramas. Porém, o que mais me preocupa é como, dentro dessas subtramas, não tem desenvolvimento de personagens. Assim, alguns... Pouca, mas é pouquíssimo. Então, assim, pra mim, eu vou dar uma generalizada aqui. Assim, principalmente no começo, você fica meio que assim, pra onde é que tá indo isso, sabe? O que que eles estão fazendo? O que que eles estão tentando me dizer aqui? Eu já vou começar aqui sendo até mais clara com algumas pessoas. Exemplo, a Jade, que é a recepcionista lá do restaurante, depois ela se torna a namorada do Nate. Gente, por que que a Jade gosta do Nate? Assim, não que o Nate não mereça que alguém goste dele, mas assim, por que realmente ela gosta dele? Tipo, a princípio você vê ali que tem uma manobra cínica ali, que é, sei lá, ela ser a pessoa que menos liga pra quem o Nate é, sabe? Então o Nate é conhecido por alguns, é admirado por outros, e ela faz super pouco caso disso, enquanto ele tá ali procurando um tipo de respeito delas, que a gente também não entende muito, mas que, pelo menos, isso é um pouco trabalhado na segunda temporada, porque a gente sabe que o Nate é essa pessoa. Ele é essa pessoa que ele gosta de estar ali no centro, e ele gosta de ter esse grau de importância na vida das pessoas, né? Eu lembro muito disso quando a gente, sei lá, ele vai lá cobrar o Ted sobre o porta-retrato que ele deu pro, né, com a foto dos dois, enfim. Você percebe que ele gosta desse tipo de atenção e que é dessa forma que ele entende a importância que ele tem na vida ali das pessoas, então ele tá em busca disso. Mas e ela? E ela, sabe? E ela, depois, assim, depois que tem esse meio que jogo ali de... Ah, ela parece achar um pouco graça ali, ela se torna namorada dele. E, assim, por razões algumas aparentes, ela gosta dele. Mas, assim, o Nate precisava de uma namorada dentro dessa história? A gente precisava de todo esse tempo de tela dele conseguir uma namorada dentro dessa história? É disso, assim, que eu quero saber. E eu acho que o roteiro não deixa isso... Certo, a narrativa, ela não propõe a gente conseguir, né, exercitar isso sozinho. E isso, pra mim, é um problema, sabe? E agora eu vou um pouquinho além, porque aqui a gente tem algumas dobradiças que na terceira temporada eles não conseguem afrouxar. Pelo menos não numa forma conveniente, que até o próprio arco de redenção que seja significativo pro Nate. Após toda aquela traição no final da segunda temporada, que assim, eu já critiquei muito, eu não gosto do vilão, assim, que se, a pessoa se torna vilão, assim, de uma hora pra outra. Eu acho que não souberam construir isso muito bem no Nate, porque primeiro, não souberam fazer isso muito bem, porque eles abriram muito leque pra outros personagens, então a gente se perde no que tá acontecendo ali com o Nate. E aqui, acontece mais ainda. E assim, pra mim o motivo pelo qual eu não consigo me identificar e nem torcer é que a temporada ela tá tão ocupada ali com tantas outras histórias que a gente deveria se importar, e eu poderia até pontuar aqui, mas eu não consigo nem pontuar porque eu mal consigo me lembrar. Elas não foram marcantes o suficientes pra elas acabarem ofuscando o que deveria ser um arco de redenção pro Nate. Apesar que eu sempre fui a pessoa que eu não concordo muito com o arco de redenção, e todo mundo tem que ficar bem no final e tal. Nunca liguei muito pra isso. Mas se eles estão se propondo a fazer isso, que façam isso bem. Então a gente tem o Nate que, pô, lá no início da temporada, tá a todo custo tentando provar o seu valor, sendo um bom técnico, sendo uma representação ali pública que seja superior ao Ted, né, tentando humilhar ele, né, com algumas declarações. Aí depois ele tenta provar ali que ele ainda é uma pessoa meio que simples, indo a um restaurante que serve uma comida caseira, se comportando de uma forma menos pretensiosa, né? E daí, então, ele tenta se provar que ele é corajoso quando ele enfrenta o Rupert e ele acaba saindo do West Ham. Assim, porque ele tem princípios, né? Então, assim, se eu fosse resumir agora, o que a gente tem daqui pra frente é o Nate saindo do West Ham e a gente tem aí várias cenas de outros personagens, tal, bum! O Nate é recebido de volta no ritmo, e é pouquíssimo barulho que se tem enquanto a isso. E é isso, essa é a volta do Nate pro time. Então, gente, vamos lá, sinceramente, é um arco de redenção ali, é um ato muito porco. Eles colocaram tanto esforço em alguns diálogos tão vergonhosos, tipo os jogadores se questionando sobre a própria moralidade, sobre o vazamento de fotos de mulheres nuas. Ai, eu odeio essa cena. Assim, se vocês não ficaram com vergonha de o quanto aquele diálogo ali é ruim, gente, pelo amor de Deus, revejam essa cena porque ela é muito ruim. Muito ruim. Mas obviamente ela era muito importante, assim, sabe? Para vocês colocarem tanto tempo naquilo e menos em colocar como o Nate afetou a vida daquelas pessoas, como o Nate afetou a vida do Ted, para simplesmente só a gente aceitou você voltar, volta aí. O Ted já tá bem com isso, tá todo mundo bem. O máximo que eles colocaram ali é sobre ali o treinador Bird, que assim, ele tem ali os motivos, ele fica muito bravo e tal, e o senso dele de trazer o Nate de volta é porque todo mundo merece uma segunda chance, porque ele teve uma segunda chance. Ai, gente, não, sabe? Não. Eu não gosto muito disso, eu não gosto. Não gosto mesmo. E assim, eu sei que eu falei agora aqui sobre os diálogos lá no vestiário, lá sobre os nudes e tal. Assim, eu sei que pode ter tido a melhor das intenções, mas aqui no grande esquema de todas as coisas que é apresentada nessa temporada, sem importância ali pro arco dos personagens e tal, e tudo que é criado, isso acaba sendo só mais uma coisa jogada. Só mais uma coisa jogada. Assim, sem contar que nesse episódio eles conseguiram totalmente descaracterizar o Roy com apenas uma palavra. E daí eu fiquei, gente, o que tá acontecendo aqui? Que é isso? E assim, é um problema fundamental que prejudica toda a série. Assim, é difícil não ver isso como um sintoma de mudança na equipe criativa. Então vamos lá, vamos relembrar. O co-criador da série, que é o Bill Lawrence, né? Ele deixou o Ted Lasso pra poder focar em outra série, que é outra série que tá lá no catálogo da Apple TV também, que é o Falando a Real, que tem o Harrison Ford e tal. E a série é bem legal, né? Quem não assistiu, assista a série. Ela é bem legal. Mas sendo assim, ele deixou a série nas mãos ali, né? Quem assumiu a cadeira ali do showrunner foi o Jason Sudeikis. E aqui eu falo sobre a aparência da série nessa terceira temporada. Ela tem uma aparência ainda divertida. Tem alguns momentos que ela ainda é um pouquinho engraçado. Ainda consegue ter uma pitadinha emocionante. Um pouquinho comovente. Mas na execução geral, é desigual. E apesar de ser uma série que vamos lembrar aqui, né? Ela foi adiada, era já ela pra Ted Lasso ter vindo nessa terceira temporada um pouco antes, mas ela foi adiada ali e foi dito que era por conta do perfeccionismo do Jason Sudeikis, então ele reescreveu algumas coisas. Eu de verdade não encontro nenhuma evidência desse perfeccionismo em tela. Nenhuma. E para mim é triste isso, sabe? Porque tem momentos ali que caramba, isso prejudica tantos personagens que foram trabalhados tão bem na primeira e na segunda temporada e só fica ali jogado. Sei lá, eu fico pensando, sei lá, o Jason quis dar luz para todos esses personagens e nossa, eu vou dar luz para você, para você, para você, para você. Eu tô apontando assim como se eu tivesse falando, você na Oprah, sabe? A Oprah falando um carro para você, para você, para você, para você. É o Jason entregando falas para personagens que a gente não tá se importando. É isso que ele fez. É isso que ele fez, dando história e dando mais leque e mais pano pra manga com coisas que a gente no próximo episódio vão ser totalmente esquecidas, sabe? Totalmente esquecidas. Assim, eu vou até lembrar aqui que, assim, eu na segunda temporada, eu lembro que eu elogiei muito a decisão de terem separado o Roy da Kaylee, sabe? Pra mim fazia muito sentido a separação, sabe? Tinha argumento ali, argumento que, assim, não é dito, mas você sabe que é pra evolução pessoal dos personagens, né? Então é subentendido ali sobre eles caminharem separados, né? E como eles já evoluíram sozinhos ali por conta do casal, né? Mas que é isso, né? E aqui eu fico vendo o roteiro e a narração e a condução de tudo forçarem algumas coisas e eu ficava pensando, nossa, por que eles não podem ser só amigos? E por que que o roteiro tá me fazendo questionar isso? E assim, eu não tô questionando assim que eles não podem ser só amigos, tá? Calma, peraí. Eu tô questionando o porquê o roteiro não deixa claro que eles precisam ser só amigos. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender a falta de conclusão aqui. Eu não consigo entender. E olha assim, que eu fui ingênua quando eles deram espaço ali pra Kaylee, né? De, ah, ela vai ter um interesse romântico. E apesar ali de zero química com a atriz, esqueci o nome da atriz, é Jodie Belfort, eu acho que é isso o sobrenome dela, que é a atriz lá de For Mankind. Assim, eu acho que elas têm zero químicas, né? É, enfim, mas eu adoro a atriz. Assim, eu tava confiando ali, tipo, ah, pelo menos ela tá tendo uma historinha ali, mas caramba, a personagem dessa atriz, ela foi de 0 a 100 muito rápido. Do nada, ela era uma mulher maravilhosa, super apaixonada pela Kaylee, blá blá blá. E do nada, a mulher virou uma conservadora puritana, muito filha da puta, terminando o relacionamento por mensagem. Gente, que péssimo. Que péssimo. E daí, assim, no que isso afeta a Kaylee dentro dessa história? Vamos lá. Nada. O meme do isso afeta, no que isso afeta a Kaylee é o absolutamente nada. Porque, caramba, ela perde a empresa por conta do vazamento lá das fotos. Nossa, perdeu a namorada e perdeu a empresa. Mas não perde, né? Não dura nenhum episódio porque a Rebecca vai lá e compra pra ela de novo a empresa. Então, no que isso mudou a história da Kaylee? Não mudou em absolutamente nada. Mudou só pra aquele diálogo ruim de novo no vestiário, aquele diálogo quebrando tabu. Ai, gente, não. Sabe? Porra, eu me forcei a pensar, sabe? A pensar, tipo assim, não, tudo isso tá sendo esquematizado pra alguma outra coisa. Tá sendo esquematizado, né? A gente sabe que essa forçação da história do Roy, da Kaylee e até mesmo do Jamie ali, porque você sabe que eles tentando reviver esse triângulo da primeira temporada ali, é por conta do universo paralelo de Ted Lasso que a gente vai ter no futuro, que a Apple vai explorar isso, né? Mas, ai, gente, eu acho que isso é muito jogar errado, sabe? Eu não vejo isso como uma somatória, não vejo. E pensando agora, assim, tipo, que nem o personagem do Jamie, eu acho até um pouco injusto só jogar ele pra aquele lado, apesar que nessa temporada ele ainda é o personagem mais sólido que a gente tem, né? Então, eu admiro muito o que eles fizeram na segunda temporada ali, como eles tornaram esse personagem capaz, sabe? E nessa terceira temporada, mesmo na maior idiotice, assim, eles ainda conseguem trazer um lado vulnerável dele. Me fez muito admirar ainda esse crescimento e a forma com que eles ainda tinham um pouquinho de cuidado pra escrever algumas falas e alguns momentos do Jamie. Mas colocar ele à margem de ficar assombrando um outro relacionamento ali, eu acho um retrocesso. Eu não gosto disso. De verdade, eu não gosto. E essa maneira pela qual Ted Lasso, né, qual a série, ela tá prestando quase um desserviço, sabe? A questão que qualquer série de comédia que se passa ali num local de trabalho, num ambiente de trabalho, enfrenta, é quando ela começa muito a se afastar ali do status quo dela, né? O público, ele precisa sentir que as coisas podem mudar, mas não tanto assim. Que a fórmula, assim, ela não pode estar ameaçada. E aqui, se lá na segunda temporada deu uma estremecida, aqui a gente derrubou a fórmula e vamos ter que começar em vários episódios desde o começo. E Ted Lasso pode ter estreado como uma sitcom, mas agora ela basicamente obedece e ela segue padrões livres de séries dramas premiums, sabe? Pô, aplicando durações de episódios ali, sabe, pra fazer grandes declarações sociais sobre depressão, dinâmica no local de trabalho, sobre padrões de mudança da masculinidade. E assim, são coisas que eu sempre elogiei na série, mas eu sempre elogiei de como tudo isso é muito fluido, sabe? Eu lembro que quando chegou a doutora Shannon, eu acho que é a psicóloga, né? Lá na segunda temporada, nossa, isso agregou tanto agregou tanto. E caramba, eles só descartaram a personagem nessa temporada, né? Tipo, sem nenhum motivo. Tipo, do nada. Ela aparece, acho que em um momento, à distância, conversando com o Ted, fazendo terapia à distância. E é isso, sabe? Por que não trazer a personagem de volta? Eu imagino que poderia ser de um grande auxílio ter ela ali também. E eu sei que é complicado a gente falar, ai, nossa, personagem X ou Y, se comportassem de tal forma, iriam resolver todos os problemas da série. Eu sei que é complicado falar isso, mas uma boa narrativa só se resolve também, gente, com uma boa edição. E parece... e me parece que a gente teve pouco disso aqui, sabe? Putz, eu vou reclamar de novo dos tempos de duração do episódio, pra quê? Pra que isso, gente? A gente teve basicamente, sei lá, uma hora a mais de Ted Lasso. Às vezes, 1h20 a mais, em comparando com a primeira temporada, sabe? E pra mim, ter afrouxado tanto fez a gente perder muito. Fez a gente perder muito. E acontece que tem tanta coisa nesses 12 episódios, essa falta de foco, assim, me fez ter dificuldades, assim, pra levar ela de uma forma mais leve ou poder sentir a comédia dentro dela. Então, pra mim, ela não tava cumprindo o que ela tava se propondo, novamente eu falando isso. Então, assim, honestamente, eu não consigo decidir o que é pior. Eu não consigo decidir o que é pior se é o que a gente tinha nas segundas temporadas, que a gente tinha mini histórias de cada personagem, ou só a bagunça que a gente teve nessa terceira temporada, que era só um corta, 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 corta pra esse personagem, corta pra esse personagem, corta pra esse personagem, que virava uma bagunça, virava uma grande bagunça de arcos dentro do episódio. Então sim, na verdade eu sei o que é pior, essa terceira temporada sim, porque na segunda ainda conseguia ser coeso dentro das cenas, né? Mas aqui na terceira é só tudo jogado. É só tudo jogado. E eu fico impressionada de como, assim, problemas aparecem e eles são solucionados na mesma rapidez de desimportância que eles surgem. Que loucura. Que loucura. Assim, falta nuance. Falta. Falta muita nuance. Ah, vamos tirar o Nate aqui de foco de ser um vilão, porque o verdadeiro vilão da série é o Rupert. Ele é o verdadeiro vilão. Nossa, ele é um vilão absoluto, gente. Porém, é Ted Lasso. Então a gente vai deixar ele num grau cômico, tá? E caricato também. Pô, sabe? Não dá. Não dá, não dá. Sabe? Tanta coisa acontecendo ali. Não consigo saber o que, que eu vou levar a sério. Nossa, a gente tem um personagem do Sam, que é um personagem super querido. Aí ele aqui, pô, tem um restaurante. Aí o Sam sofre uma opressão ali por se posicionar. E daí a gente também tem a amizade do Roy e do Jamie, que, tipo, é um dos pontos mais altos da temporada. Mas também tudo num corte muito rápido. E daí a gente tem o que mais? A gente tem a Rebeca, que tá ali buscando autoafirmação ali pelo próprio cargo, mas ao mesmo tempo tem todo o lance aleatório da cartomante. A gente tem o Trent, que tá ali se juntando à equipe pra escrever o livro, mas ele também tá ali pra ajudar o Colin, que vai se assumir gay. E a gente tem o Zava. Que bom, eu sei que é muito mais uma, né, muito mais uma sátira ali pro Ibra, mas, gente, pra nada, sabe? Pra absolutamente nada. Assim, eu não quero pensar que só tem coisas que eu não gosto, eu gostei de alguma coisa na série, mas é tanta coisa, e eu odeio perder foco enquanto eu tô assistindo, assim, faz pensar que nada do que eu tô vendo é realmente importante, nada vai realmente agregar a mim, sabe? E, assim, teve momentos legais, tipo, sei lá, eu ri muito da sequência do cordão vermelho, assim, foi inacreditável aquilo ali, eu dei boas risadas, assim. Na verdade, todo aquele episódio, acho que é o episódio 7, todo aquele episódio 7, ele é muito bom. Ou sei lá, eles resolveram explorar o personagem do Leslie com o lance do Jazz, e aquilo eu achei muito bom. Todo episódio de Amsterdã, na verdade, é muito bom também, que é o episódio 6, né? É muito bom. Ou sei lá, o Danny que vira arqui-inimigo do Van Damme, sabe? Porque eles viram rivais de times. E são coisas muito legais, mas elas são muito curtas também. Elas são muito curtas. Então, pô, são destaques muito prematuros. Sabe? Nossa, eu falei com pesar agora, mas é real. Mas é real. E assim, para mim é difícil por conta disso, porque a gente sabe a capacidade da série como um todo. E a gente sabe que o mais difícil já foi feito lá na primeira temporada, que era entregar pra gente uma série emocionante, divertida, que agregava muito tudo isso em 30 minutos. Tipo, eles fizeram o mais difícil na primeira temporada. É bizarro isso. Eu acredito que todos ainda podemos concordar que Ted Lasso é um grande golpe de surpresa. E eu acho que, na verdade, foi o maior golpe de surpresa que a gente teve. Surpresa positiva, obviamente. Que a gente teve na pandemia, né? E assim, eu penso assim, como o personagem Ted Lasso, ele chegou na hora certa, assim, no momento certo. Não só pra salvar a gente ali de momentos tediosos ali por conta da Covid, mas também porque ele trouxe uma dose ali de esperança e de crença que a gente tava precisando, sabe? Assim, nas pessoas, de forma da humanidade em geral, sabe? E para mim fica muito claro que desde o início o Ted Lasso não era um defensor da realidade, assim. Pô, convenhamos, né? Um americano miudão, que não sabe nada de futebol, vai treinar um time e é um pretexto frágil. A gente sabe das intenções da Rebeca e após tudo se esclarecer, tudo se mantém. E tudo se mantém porque tem muito trabalho também que é fora do campo. E eu sempre defendi que, apesar disso, a história da série, ela não poderia ter tido outro cenário, sabe? Ela ser entrelaçada com o futebol é coerente, é admirável, é inabalável, sabe? E eu acho que se entrelaça bem porque tem muito a ver ali com o amor de torcedor pelo seu time. Então, isso para mim fazia muito sentido, né? Essa história ela se passar exatamente nesse cenário. Então, apesar das temporadas passadas, né, e até mesmo no início dessa temporada, o Ted ainda ser a pessoa que mais perde dentro do campo do que ganha, a gente tinha argumentos para isso acontecer. E até para ele poder ficar lá, mas eu acho que começou a ficar um pouco desgastado essa figura, sabe? E eu não tô dizendo aqui que não tem uma missão original. Tem uma missão original, né? É um estranho de uma terra estranha que ele vai, né, tentar encontrar o seu próprio caminho na sua vida ali. Essa é a história do Ted. E para os coadjuvantes, né, em geral, em volta desse protagonista, é a forma que ele muda a vida dessas pessoas, né? A forma que ele muda a expectativa de todos eles. Então ele é meio que quase uma Mary Poppins. Então, se a gente até pensar no final da série, o Ted Lasso é exatamente isso, né? O Ted Lasso é uma grande Mary Poppins que mudou a vida de todo mundo e depois foi embora. Só que sem um guarda-chuva. Foi embora voando, mas de avião mesmo, né? Então, é meio que isso. E embora ele tenha mudado muito, né? Pô, a gente vê a evolução do Ted, pô, ele tem os próprios traumas para poder processar, ele tem uma jornada que tem muitas lições, pô, o fim do casamento, a distância do filho, adaptação cultural, ansiedade, a crise de pânico e a forma de entender perdas também. Sem contar o processo novamente ali de fazer um trabalho a qual ele não faça a mínima ideia de quais sejam as regras. Então, tiveram alguns momentos dessa temporada que eu me peguei pensando muito sobre, o porquê o Ted ainda é técnico do Richmond. E assim, talvez é um questionamento não só meu, eu sinto que foi um questionamento dos próprios personagens. E eu pensei que a narrativa iria desafiar muito mais esse desconforto acerca dele não ser bom no trabalho dele, né? E apesar dele ser a melhor pessoa da série. E eu digo pra vocês que eu queria isso. Eu queria que fosse um pouco mais complicado, que fosse mais exigido das ações dele, sabe? Um comprometimento um pouco diferente. Mas eu acho muito rápido como muda isso, sabe? E eu me sinto um pouco frustrada. Eu me sinto um pouco frustrada porque até antes da gente ter um, né, essa chave de virada ali, eu tava sentindo que tava tudo muito estagnado, essa jornada, muita repetição, sabe? Até os mesmos, os diálogos que são diálogos motivacionais do Ted, ele já não tava me pegando da mesma forma. Então, a série, ele acaba depois nos entregando, né, uma dose dupla de 2 episódios seguidos muito bons, que eu já falei pra você que são episódios, na verdade, 6 e 7. A gente meio que volta a sorrir, a vibrar, a chorar, a torcer pelo futebol. Eu lembro que eu fiz tudo isso, acho que no episódio 7, que foi muito bom. Mas esses 2 episódios, eles, na verdade, eles ressoam, porque eles conquistam a gente com personagens centrais com quem a gente já convive e a gente viu crescer durante essas 3 temporadas. Então eu gosto muito quando o Trent, ele fala sobre o porquê o futebol total daria certo. Ele dá certo porque ele tem a ver com o jeito laço. Então, é isso. Ele funciona. E a gente vê ali na prática, né, isso sendo moldado com eles em campo. Mas eu queria um pouco mais de desafio pro Ted dentro dessa temporada e não teve. Mas por esse lado do futebol total eu gosto, sabe? Eu gosto bastante e eu gosto porque a gente do lado de cá, a gente também é treinado, né? A gente também foi aperfeiçoado esses 3 anos, porque a gente também faz parte do efeito laço. Então, isso pega na gente. Pega pra caramba. Pega pra caramba, na verdade. E acaba até dando espaço pra gente se aprofundar por uma última vez nas dores ali e algumas resoluções no penúltimo episódio da série. Então, né, eu preciso dar destaque aqui a ele, que é o Mom City, que é o episódio onde a mãe do Ted, ela, né, resolve fazer uma surpresa pra ele, e a gente tem ali uma dolorosa polidez sobre o como o Ted ainda é assombrado sobre o suicídio do pai dele de quando ele era criança, né? Como não foi lidado com isso, né? Eu acho que é um ótimo registro, assim, pra lembrar que o coração da série ainda bate muito forte, sabe? Que o nosso coração ainda bate muito forte sobre essa série. E que, apesar de tudo, quando o Ted Lasso, ele precisa ter momentos muito altos, eles batem lá no teto, sabe? Muito altos, assim. Eles conseguem reproduzir ainda um conforto muito avassalador. E eu acho que, como eu pontuei muito coisas negativas e até a minha frustração em conta algumas coisas, eu acho que tem a ver com isso. Tem a ver que a gente conhece, né? E vendo esse episódio, a gente imagina como tudo poderia ter decorrido se tivesse sido daquele jeito. Então, a gente talvez teria uma temporada um pouco mais estável. Mas esse episódio, ele é muito bom, assim. E foi nesse momento ali que eu pensei assim, ah, Não tem como não gostar de Ted Lasso. Não tem como, o episódio, ele é realmente muito bom. Ele é realmente muito bom. E o final? Vamos falar do final, né? Que é um grande final, na verdade. Eu sei que muita gente veio falar que não gostou, achou ele fraco. Eu não tinha grandes pretensões pro final da série, não, de verdade. Eu não tinha. Eu tava com zero expectativas, assim, sobre o final. E eu acho que talvez isso tenha me ajudado bastante, né? Então, ele é bem comovente. E eu acho que, se você vê ele seguido, eu acho que, nossa, te pega talvez até mais, assim, do que quem ficou esperando sair o episódio, que nem eu e algumas outras pessoas fizemos. Então, sendo o episódio ali escrito ali pelo Brandi Hurt, ali pelo Jason Sudeikis, pelo Joey Kelly ali, que são pessoas que eles têm o envolvimento além da própria escrita com a série, é bem possível captar que a cada minuto que se passa, eles querem entregar aquilo que os fãs merecem. Então é isso, sabe? Eu acho que eles conseguem isso, pelo menos para mim eles conseguiram com excelência isso. Então é uma mistura muito boa do dramático ali dessa despedida e da ação do futebol e de alguns momentos de riso involuntário e colocar isso em campo com um grande jogo. Para mim é perfeito. E assim, eu odeio simplificar emoções apenas levando a perfeição, sabe? Mas é tão difícil descrever uma finalização esportiva de um azarão que se torna triunfante. Eu acredito que qualquer torcedor que esteja acompanhando seu time e ele esteja em uma fase difícil vai entender que tudo que na verdade a gente quer é que, sei lá, né? O seu time vai super bem, que você vai falar, ah, não, porque futebol é isso mesmo, né? É sofrido, a gente tem que sofrer, porque é no sofrimento que dá mais emoção. Né? Futebol é isso, né? Se não tá sofrendo, tá errado, tá errado. E nesse último episódio, pô, uma série de futebol que se passa bastante tempo dentro do jogo, o que é um ótimo contraste pra gente lembrar do primeiro episódio. Quem lembra do primeiro episódio de Ted Lasso? Que quando eles vão pro campo, tem um corte em preto e depois já mostra eles saindo do campo. Então não mostra o jogo. Tipo, acho que tem, tipo, sei lá, início da partida, daí corta, tem eles saindo do campo perdendo, né? E aqui não, aqui a gente tem bastante tempo disso em tela. E ao redor a gente tem as histórias se desenrolando, né? As despedidas sendo feitas. E. Ai, cara, eu gostei bastante, assim. Eu gostei bastante. Os 20 minutos finais, eu tava ali com a mão suando, eu tava gritando com a televisão, eu tava sentindo que era um jogo real. Eu gostei muito, eu gostei muito. E tudo aquilo me fez pensar em tanta coisa que a série me proporcionou, sabe? Me fez recordar. Assim, me fez mais do que recordar, mas me fez criar também, assim, acho que como os personagens, uma nova perspectiva sobre a minha relação com o futebol. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma sobrinha. Eu tenho uma sobrinha, o nome dela é Lívia. E a Lívia é uma menina muito esperta, pratica muitos esportes, faz várias atividades. E o ano passado, Lívia se viu envolvida com a Copa, assim como todos nós. O sentimento da Copa bateu e bateu muito forte nela. E, pô, foi a primeira Copa dela, né? A primeira Copa que ela possivelmente vai ter uma lembrança, porque a Lívia tem 7 anos. Então, a gente teve todo um momento de explicar qual era o conceito da Copa. A gente comprou cornetas, tinta guache para pintar o rosto. Fui atrás de fazer uma camiseta com o nome dela atrás para ela poder torcer. E assim, foi tão legal. Foi tão legal presenciar isso junto com ela, sabe? Acompanhar os jogos junto com ela foi especial. E eu vou dizer para vocês que torcer pelo Brasil nos jogos, pra mim, naquele momento ali, foi muito mais o sentimento de, meu Deus, o Brasil não pode perder, porque eu não quero que essa criança fique triste. Eu tava desse jeito, gente. Eu tava desse jeito. Eu não queria tirar isso dela. Eu não queria tirar isso dela, sabe? Foi muito engraçado que alguns amigos meus começaram a chamar ela de amuletinho da sorte, né? Ai, foi muito engraçado tudo isso. Foi um clima muito gostoso, foi um clima muito contagiante. Até o Brasil ser eliminado da Copa. Aí, gente, 4 minutos, né? Ai, lembrar dói. Lembrar dói, inacreditável. 4 minutos. E ali, a Lívia sentiu pela primeira vez a frustração dela com o futebol. Ela se escondeu atrás da porta. Aí ela chorou abraçada com a minha irmã. Ai, assim, até copo d'água a gente teve que dar pra ela poder se acalmar, pra poder falar o que outros jogos iriam vir, sabe? E foi muito engraçado, né? Porque eu ainda fui brincar com ela falando, olha, se você quiser realmente ser torcedora do Corinthians, porque ela fala que ela é corintiana, né? Se você quiser ser torcedora do Corinthians, você tem que estar preparada pra sofrer. Que é difícil, aquele dia lá eu dei a minha camiseta do Corinthians pra ela, falei que era um empréstimo, até a dela chegar, até a gente comprar uma pra ela, né, falei, ah, é um empréstimo essa minha camisa aqui, pode ficar com ela, E, cara, futebol é muito doido, né? Futebol é muito tradição, é muito legado. E a gente repassa para acreditar que aquilo ali que traz tanta felicidade pra gente possa também trazer tanta felicidade pro outro que é próximo da gente e a gente poder compartilhar isso de uma forma muito única. Então eu entendo muito quando meu pai quis compartilhar isso comigo, né? Eu ainda sinto que eu tenho uma conexão muito inquebrável com ele por conta disso, sabe? Apesar de eu, sei lá, não ver meu pai há um ano. Mas eu ainda sinto muito isso. Não, gente, ó, eu brinco assim de não ver meu pai há um ano, mas na semana passada teve jogo do Flamengo. Meu pai me mandou mensagem pra falar que ele tava nervoso com o jogo do Flamengo. Então, é pra falar, meu, que futebol é uma coisa que une a gente, né? E que é esse tipo de conexão que eu ainda quero ter com a Lívia, sabe? Eu achei muito, muito legal isso. Eu achei realmente muito legal e eu acho que Ted Lasso me trouxe essa possibilidade de pensar sobre isso. Coisa que eu não pensava, sei lá, uns 3 anos que foi quando a série nem existia ainda. Sabe? Então, é realmente muito, muito legal para mim. É muito legal. Não consigo nem falar direito. É muito legal. Então vamos falar do final, né? O final a gente tem muito do que caracteriza a série. Então, é momentos doces, é discursos motivacionais, é muitas lágrimas, um momentinho lá que todo mundo pega o papelzinho rasgado do Believe e junta. Porra, se você não chorou com aquilo ali, o que que tá acontecendo, meu amigo, na sua vida? Porque aquilo ali é muito bom. E foda-se que é um final totalmente previsível. Mas me pegou muito. Se você passou tanto tempo com esses personagens, é difícil você não se emocionar com eles, sabe? Você não se emocionar com a tomada de decisão do Ted de voltar para casa. Ou até mesmo com a relutância da Rebecca de aceitar isso. A Kayle agora propondo uma equipe feminina. O Roy iniciando a terapia e sendo promovido a técnico do time, o Trent publicando livro, sabe? Mesmo os momentos mais que parecem um pouco mais demasiados, sabe? De perfeitos, como, sei lá, a Rebecca encontrar o cara lá que ela conheceu na viagem. Ainda assim é agradável, é satisfatório. Eu não, assim, foda-se, tudo que eu falei sobre nem todo mundo precisa ter final feliz. Eles precisam sim. Eu gostei que todo mundo teve isso. Tem uma verdadeira catarse assistir isso, sabe? Ter esse sentimento com eles. E eu acho que é isso que finais de sitcoms entregam. Então, apesar de ter falado sobre o quanto ela foi progredindo para se tornar uma série de drama, ela termina como uma bela sitcom. Como uma bela sitcom. Ela lembra, assim, a gente, o porquê a gente amou esses personagens, sabe? Ela lembra isso. E Ted Lasso pode até ter jogado ali sobre, ah, essa é uma série de comédia, mas por que que eu tô chorando? Mas esse daqui não é um final, olha lá, quem vai ganhar ou quem vai perder de Game of Thrones ou Succession, né? Os resultados dos jogos não entram ali numa última análise de suba importância, apesar do futebol ser importante, sim. É mais como o final, sei lá, do Maluco no Pedaço, sabe? Que as coisas vão mudar para essas pessoas, mas todos estão indo ali na direção certa. É isso. É isso, gente. Eu sinto muito isso com o Ted Lasso. E eu acho que eu falei de tudo. Eu acho que eu falei de tudo. Eu tô aqui emocionadinha, mas eu tô com a minha bochecha doendo porque eu tô sorrindo bastante. E eu vou dar minha nota dessa terceira temporada. Vou dar minha nota, não vou enrolar muito, tá? Minha nota pra essa terceira temporada é uma nota 3,5. E antes de vocês escreverem pra mim falando, Isabela, não sigo mais o próximo episódio, né? Não, eu não vou aceitar essa sua nota. Gente, Ted Lasso é muito importante para mim, né? Se a gente pegar só esse último episódio ou só momentos daqueles outros que eu pontuei para vocês, Ela é perfeita, mas a gente não pode fazer só isso, né? A gente tem que lembrar que foram 11 episódios anteriores, bastante confusos, né? A grande maioria deles. Então, ainda assim, foi uma temporada do quê? De momentos, né? Às vezes eles foram bem ousados, às vezes bem bagunçados, às vezes bem perfeitos. Ainda assim, é uma série muito agradável para mim. Sabe, que me mudou muito e que eu fico feliz por ter tomado a decisão de ter começado, ter continuado e ter concluído. E nem sempre é o que a gente espera, né? No começo, nem sempre é isso. Eu quero lembrar que lá no começo do podcast, né? Eu fiz a lista lá dos 40 finais de séries e eu falei que Ted Lasso não tava lá. Mas eu ainda acho que Ted Lasso vai ficar aí como um marco, sabe? Não só por ter cativado a gente num momento mais atípico do mundo, mas também porque, pô, foi um maior sucesso até o momento, né? Foi o primeiro maior sucesso da Apple TV, né? Desculpa aí, Morning Show, mas foi de verdade, né? Ganhou prêmios ali, e eu acredito bastante que também permitiu, sei lá, que algumas séries do catálogo pudessem se manter, tipo Dixon e aquela série lá do M. Night Shyamalan também. E com certeza também deu espaço para outros projetos mais arriscados, tipo, né, falando na real, que é o que eu já falei para vocês, né, que é do mesmo criativos da mesma equipe criativa de Ted Lasso, que caramba, a gente vai ver em 2023 o Harrison Ford receber sua primeira indicação ao Emmy. Isso vai ser tão legal. Com certeza ele vai ser indicado, gente, certeza. Se não for, se não for, nossa, mas se não for é a Apple não fazendo lobby, né? É o que eu sempre falo, a Apple não faz lobby, né? Mas eu acho que vai ser assim, é o Harrison Ford, né? Não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. Mas eu acho que dá espaço para isso, né? Para séries que fogem desse senso comum. Eu sei que falar que Ted Lasso foge do senso comum agora é meio idiota, né? Mas, pô, nem todo mundo colocou fé aí numa série de comédia sobre futebol. Eu não coloquei. E eu já falei isso pra vocês várias vezes. Então, foi bom ter essa surpresa, sabe? Foi muito bom mesmo. Foi muito bom acreditar em algo. O Believe é isso, né? Eu acho que é. E a pergunta, acabou ou não acabou? Eu falei que acabou. Pra mim, acabou, gente. Eu não vou entrar aqui nos motivos dos por que precisa ter spin-offs, né? Eu acho que a plataforma, né, Apple seria muito burra se ela não fizesse spin-offs, se ela não explorassem isso. Mas eu acho que a gente se despede do Ted, sim. Eu acho que é uma despedida do Ted. Agora, do ritmo, não. O ritmo, não. O ritmo é até morrer, gente. A gente vai ver muito ritmo aí. A gente vai ver muito ritmo aí. Sim. Futebol é vida, gente. O ritmo até morrer. Quem discordar é maluco. Gente, eu tô pronta aí pra ver aí esses spin-offs aí. Mentira, não vou ver, não. Eu só assisti por conta de laço, gente. Não sei, né? Vai saber se vem uma surpresa. Não vou falar nada, não vou falar nada. Não vou falar nada. Melhor, não vou me comprometer. Mas o ritmo até morrer, gente. Futebol é vida. Futebol é vida.